Rádio Nacional de Brasília, ZYH 707, AM 980 kHz. Rádio Nacional do Rio de Janeiro, ZYJ 460, AM 1130 kHz. Rádio Nacional da Amazônia, ondas curtas, ZYE 365, faixa de 25 metros na frequência de 11.780 kHz, faixa de 49 metros na frequência de 6.180 kHz. Rádio Nacional do Alto Solimões, ZHY 288, AM 680 kHz, FM 96,1 MHz. Rádio MEC FM, ZYD 465, 99,3 MHz. Rádio MEC AM, ZYH 705, 800 kHz. Atenção emissoras, em 5 segundos, canal aberto, formação de rede nacional.
Horário de Brasília, 6 horas.
Atualizando você com a notícia. Repórter Nacional. Jornalismo com precisão. Repórter Nacional.
Hoje é sexta-feira, 23 de fevereiro de 2018. Começa agora a Repórter Nacional, edição das 6. Em rede, a Rádio Nacional de Brasília, Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Rádio Nacional FM Brasília e demais emissoras que retransmitem o Repórter Nacional em todo o país. Eu sou Luciano Barroso e a partir de agora, o que é notícia no Brasil e no mundo? Boa noite, América Mello.
Boa noite, Luciano. Boa noite aos ouvintes de Brasília, Rio de Janeiro e de todas as emissoras parceiras.
Acompanhe pela internet na página radios.ebc.com.br ou pelo aplicativo Rádios EBC, pode ser baixado pelo Google Play ou Apple Store. Vamos começar trazendo os destaques de hoje.
Ex-governador de Mato Grosso afirma que cedeu a acordo de extorsão.
Ministro do STF afirma no Rio que sistema carcerário brasileiro é mais duro para os pobres.
ANEEL mantém bandeira tarifária verde para as contas de luz em março.
Repórter Nacional.
Ministro do Supremo cobra maior equilíbrio no sistema carcerário brasileiro. A repórter Fabiana Sampaio tem mais informações. Boa noite, Fabiana.
Boa noite, América. Boa noite aos ouvintes. Isso mesmo, o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, criticou nesta quinta-feira no Rio de Janeiro a política de drogas no país e afirmou que o sistema carcerário é injusto e feito para prender menino pobre. Barroso participou agora à tarde de evento na Defensoria Pública do Estado, que debateu pesquisa divulgada pela Defensoria e pela Secretaria Nacional de Política de Drogas do Ministério da Justiça sobre o perfil das pessoas condenadas por tráfico na capital e região metropolitana do Rio. O ministro afirmou que o sistema carcerário do país precisa ser mais equilibrado e, para isso, ele deve ser mais duro com os crimes de colarinhos brancos que não aparecem nas estatísticas e mais brando com os que estão no andar de baixo. O ministro disse ainda que é mais fácil prender um menino portando pequena quantidade de drogas do que alguém que desvie milhões. A pesquisa mostrou que a maioria das pessoas condenadas pelos crimes de tráfico não possuem antecedentes criminais, são presos em flagrante sozinhos, desarmados e com pouca quantidade de droga. Em mais de 60% das sentenças analisadas pela pesquisa, o agente de segurança foi a única testemunha ouvida no processo e em mais de 50% dos casos, o depoimento dele foi a principal prova considerada pelo juiz para condenar o acusado. Barroso defendeu a descriminalização das drogas e disse que a finalidade de uma política de drogas deve ser quebrar o poder do tráfico, que passaria pela legalização. E ressaltou que o sistema atual de interencarceramento destrói a vida desses jovens presos por tráfico sem antecedentes criminais e que eles saem muito pior do que quando entraram. Ao vivo da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
Horário de Brasília, são 6 horas e 3 minutos. A pastoral carcerária denuncia dificuldade de atuar em presídios brasileiros. A repórter Samanta do Carmo tem mais informações. Boa noite, Samanta.
Boa noite, Luciano. A pastoral carcerária, órgão da Igreja Católica que presta assistência a pessoas presas e suas famílias, lançou na tarde desta sexta-feira um relatório denunciando as dificuldades que seus agentes enfrentam para entrar nos presídios brasileiros. 235 agentes que atuam em 26 estados responderam às perguntas. Mais da metade afirma que as visitas da pastoral costumam ser suspensas sem aviso prévio, como forma, por exemplo, de punir os presos ou impedir assistência médica. A pastoral afirma que a situação é pior em presídios administrados pela iniciativa privada, como explica Dom Leonardo Steiler, secretário-geral da CNBB.
Chegamos a um acordo final de R$ 600 mil para cada deputado, dividido em 12 parcelas. E aquela ali era uma das parcelas que estavam recebendo. Tem uma não, tem várias planilhas de controle de...
As dificuldades têm aumentado devido a vários fatores, não só esse encarceramento exagerado que existe, mas também a privatização das nossas prisões, que tem ajudado a dificultar o nosso serviço como igreja.
Alguns agentes relatam que perdem tanto tempo sendo revistados que restam poucos minutos para ter contato com as pessoas encarceradas. 40% dos agentes reclamam do tempo reduzido, menos de uma hora por semana. As celas de castigo são as mais difíceis de serem visitadas. 35% dos agentes são proibidos de vistoriar esses espaços. Segundo eles, os presos nesses locais são os mais vulneráveis à tortura. Outra violação apontada pelo relatório da pastoral é que a direção dos presídios seleciona os presos que podem receber atendimento religioso, o que contraria a legislação brasileira. 26% dos agentes relatam essa situação. O documento da pastoral carcerária é uma maneira de pressionar o governo para garantir que os religiosos continuem atuando nos presídios, como explica o assessor jurídico da pastoral, Paulo Malvese.
Há um descumprimento sistemático do Estado brasileiro, de acordos internacionais, da Constituição, da legislação, está colocando obstáculos para o trabalho do agente da pastoral carcerária. Então, a partir da experiência dos dados, a gente recomenda algumas providências para o Ministério Público, para os governos estaduais, para o governo federal.
O trabalho da pastoral envolve aconselhamento religioso, assistência médica e ajuda humanitária com gêneros de necessidade básica. Atualmente, no Brasil, 6 mil agentes prestam o atendimento voluntário. Nossa produção entrou em contato com o Ministério da Justiça, mas não obteve resposta até o fechamento desta edição do Repórter Nacional. É com você, Luciano.
Obrigado, Samantha.
E a ANEEL mantém bandeira tarifária verde para as contas de luz em março. A repórter Cariane Costa tem mais informação. Boa noite para você, Cariane.
Olá, América. Boa noite, Luciano. Olha, hoje eu trouxe aí uma boa notícia para o consumidor. A bandeira tarifária de março para as contas de luz vai continuar verde. E o que que significa? Significa que o brasileiro não vai ter que pagar a taxa extra nas contas de energia em março. E este é o terceiro mês seguinte que a Agência Nacional de Energia Elétrica determina a bandeira verde. Então, não haverá aí a cobrança adicional na conta de luz. A manutenção da bandeira é verde em março, significa que a situação dos reservatórios das hidrelétricas continua a melhorar devido aí à volta das chuvas nesses últimos meses. Porque cabe lembrar que no final de 2017, por causa do baixo nível dos reservatórios das hidrelétricas, houve uma cobrança extra nas contas de luz via bandeira tarifária. A taxa extra ocorre para arrecadar recursos necessários, segundo a ANEEL, para cobrir custos extras com a produção de energia mais cara gerada por termoelétricas. Luciano, América.
Obrigada, Cariane.
Em depoimento à CPI do Paletó na Câmara de Vereadores de Cuiabá, o ex-governador de Mato Grosso, Silval Barbosa, afirmou que cedeu a acordo de extorsão e pagou R$ 600 mil a 22 deputados estaduais em esquema de desvio de verbas destinadas às obras da Copa. A repórter Juliana César Nunes tem mais informações. Boa noite, Juliana.
Boa noite, Luciano. O mais esperado depoimento da CPI do Paletó ocorreu na manhã desta sexta-feira. O ex-governador de Mato Grosso, Silval Barbosa, citou nominalmente os 22 deputados estaduais que teriam recebido propina para aprovar as obras da Copa do Mundo. Ele falou sobre as imagens gravadas por seu assessor Silvio Correia e que revelaram a entrega de dinheiro em espécie para os parlamentares.
chegamos a um acordo final de R$ 600 mil para cada deputado, dividido em 12 parcelas. E aquela ali era uma das parcelas que estavam recebendo. Tem uma não, tem várias planilhas de controle de mês a mês de como era recebido e quando recebido.
Em seu depoimento, Silval Barbosa se disse arrependido e afirmou que os esquemas continuam vigentes até hoje. O ex-governador do Mato Grosso confessou que participou de esquemas de corrupção desde 1998.
Do que eu fiz no governo, que fala de R$ 1 bilhão e pouco, do que falar, Silval apropriou, apropriei, mas devolvi muito mais, mas infinita mais do que eu me apropriei. Está aqui na minha delação. Cada deputado se beneficiava no mandato de R$ 2.400.000, cada deputado de mensalinho, que é fora isso que nós estamos conversando.
O ex-governador do Mato Grosso disse ainda que foi pressionado por diversos parlamentares durante o cumprimento desse acordo e que por isso teria resolvido fazer a delação premiada. A CPI do Paletó pretende encerrar os seus trabalhos ainda no primeiro semestre e o principal foco de trabalho dos parlamentares é a participação do prefeito de Cuiabá, na época, deputado Emanuel Pinheiro, nos esquemas. O ex-governador do Mato Grosso confirmou a participação de Emanuel, segundo ele, que realmente recebia esses recursos, de acordo com o governador, mas não apresentou documentos que comprovassem isso. A gente procurou a assessoria do governador, do prefeito, mas até o momento não obtivemos retorno. Voltamos com você, Luciano.
Obrigado, Juliana.
Agora em Brasília, 6:10, o presidente da Federação do Comércio do Estado do Rio de Janeiro, Orlando Diniz, foi preso nesta sexta-feira em um desdobramento da Operação Lava Jato.
O presidente da FEComércio foi encaminhado à Superintendência da Polícia Federal na zona portuária do Rio, onde prestou depoimento. Além da prisão preventiva de Orlando Diniz, 3 funcionários da FEComércio foram alvos de prisão temporária. Todos os mandados foram cumpridos nesta sexta-feira. A ação, batizada de Jabuti, é um desdobramento da Operação Calicut, que investiga esquema de corrupção envolvendo o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, que está preso em Curitiba e que será novamente denunciado por corrupção passiva. De acordo com a investigação, o esquema envolvia crimes de lavagem de dinheiro e pagamentos de salários para funcionários fantasmas ou jabutis, como eram conhecidos os contratados pela FEComércio, que, na verdade, trabalhavam para Sérgio Cabral ou outros integrantes da organização criminosa. Segundo o procurador da República, José Augusto Vagos, os crimes teriam causado um prejuízo de R$ 10 milhões aos cofres públicos.
Em relação a essas duas fraudes, o prejuízo foi de cerca de R$ 10 milhões entre lavagem de dinheiro e pagamento de salário para pessoas que efetivamente não iam trabalhar.
Também foi alvo da investigação o pagamento de cerca de R$ 180 milhões em honorários advocatícios com recursos do sistema SESC, o qual Diniz presidia até dezembro do ano passado, quando foi afastado por suspeita de irregularidades. Entre os escritórios beneficiados está o de Adriana Anselmo, esposa de Sérgio Cabral, que, segundo José Augusto Vagos, teria recebido R$ 20 milhões. Por nota, a assessoria de imprensa de Orlando Diniz afirmou que as acusações que recaem sobre ele são infundadas e que serão esclarecidas dentro do devido processo legal. A nota informa que inverdades levantadas contra o grupo FEComércio e SESC têm resultado na destruição de projetos importantes para a sociedade fluminense e ressalta ainda que Diniz sempre esteve à disposição para esclarecimentos junto às autoridades. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Lígia Souto.
O presidente Michel Temer nega ser candidato à reeleição e diz que intervenção não tem intenções eleitoreiras.
O presidente Michel Temer declarou que não será candidato nas eleições de outubro. A afirmação foi feita em entrevista à Rádio Bandeirantes nesta sexta-feira. O presidente também negou que a virada de agenda, antes concentrada na reforma da Previdência e agora voltada para a intervenção no Rio de Janeiro, tenha intenções eleitorais.
É uma jogada de mestre, mas não é eleitoral.
Uma pergunta direta, vamos falar francamente. Há possibilidade do senhor ser candidato à reeleição?
Não. Em política, viu, Datena, As circunstâncias é que ditam a conduta. E as circunstâncias atuais ditam a minha conduta. Eu não sou candidato. E
mas
volto a dizer
ser.
A você, ah, não vou dizer isso, porque, na verdade, a minha intenção de hoje vai alongar-se pelo tempo todo. Eu não serei candidato.
O presidente disse ainda que a responsabilidade do êxito da intervenção no Rio de Janeiro é do governo e não das Forças Armadas. E destacou a necessidade de acabar com o crime organizado no país.
Porque também não basta colocar soldado na rua, policial militar na rua com fuzil. Não é isso, não. Você precisa desbaratar o crime organizado.
O bandido não pode ter fuzil.
Pois é, mas o crime organizado hoje tem regras próprias.
Michel Temer ressaltou também que a reforma da Previdência saiu da pauta legislativa, mas não saiu da pauta do governo. E que, cessados os motivos da intervenção, decretada até dezembro, existe uma possibilidade do assunto ser votado ainda neste ano. Ainda na opinião do presidente, os candidatos nas eleições de outubro não poderão fugir do debate da Previdência. Da Rádio Nacional em Brasília, Graziele Bezerra.
Receita Federal vai pedir mais dados sobre bens de contribuintes no imposto de renda deste ano.
O Leão quer ter mais informações sobre os bens dos contribuintes, como imóveis e carros, além de dados das aplicações financeiras. A Receita Federal quer saber, por exemplo, no caso de imóveis, o número do registro da residência e a data de aquisição do patrimônio. Em relação aos automóveis, o contribuinte tem que registrar agora o Renavan do carro na declaração do Imposto de Renda. A Receita também quer saber o CNPJ das instituições de quem tem aplicações no mercado financeiro. Neste ano, a declaração dessas informações adicionais será opcional, mas a partir de 2019 será obrigatório informar à Receita os detalhes sobre os bens. O Supervisor Nacional do Imposto de Renda, Joaquim Adir, recomenda que o contribuinte preencha logo os dados.
Neste ano, como o primeiro ano, não será obrigatório. Agora, é importante que ele já comece a deixar sua declaração pronta para o próximo ano.
Outra novidade neste ano é a redução de 12 para 8 anos a idade mínima para informar o CPF dos dependentes. A ideia é que no próximo ano seja obrigatório declarar o CPF de todos os dependentes. O programa para declarar o imposto de renda em 2018 estará disponível para download a partir da próxima segunda-feira. Está obrigado a declarar os rendimentos à Receita quem recebeu em 2017 mais de R$ 28.559,70. O prazo para a declaração vai de 1 de março até o dia 30 de abril. A Receita espera um crescimento de cerca de 1% no número de declarantes, algo em torno de 28 milhões e 800 mil declarações. Quem não informar os rendimentos à Receita estará sujeito a multas. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Pordeus Leão.
Horário de Brasília, 6h16. Após denúncia de contaminação, uma comissão externa da Câmara dos Deputados, composta por 4 parlamentares, esteve na manhã desta sexta-feira na sede da empresa Hidro Alunorte, em Barcarena, no Pará.
O grupo foi ao local após denúncia de vazamento de resíduos tóxicos provenientes da empresa para o meio ambiente. Um laudo do Instituto Evandro Chagas confirmou o vazamento que atingiu principalmente as comunidades do Bom Futuro e Vila Nova. De acordo com o coordenador da comissão, o deputado Edmilson Rodrigues, a Hidro Alunorte admitiu que um duto da empresa conduzia líquidos contaminados.
Essa audiência foi muito positiva. Depois do laudo do Instituto Evandro Chagas, a própria empresa aqui admitiu que havia um duto que levava líquidos contaminados e que ele foi agora estancado. Nós temos que aprofundar mais a análise para efetivamente dar um basta a qualquer risco à comunidade.
Também nesta sexta-feira, os Ministérios Públicos Federal e Estadual e a Defensoria anunciaram que vão cobrar ações da Hidro Alunorte e também do Poder Público. A procuradora do Ministério Público Estadual, Eliane Moreira, fala sobre algumas dessas ações.
Várias ações que precisam ser tomadas, que vão desde o fornecimento de água, por exemplo, para a comunidade, uma vez que o Evandro Chagas constatou que essa água não é própria para consumo, até a efetiva e imediata suspensão dos licenciamentos ambientais nessas áreas, até que sejam detectados os territórios das comunidades tradicionais, levantados e efetivamente excluídos das áreas passíveis de licenciamento. Também estamos pedindo o imediato embargo da DRS-2, que é uma das bacias de rejeitos.
Em nota, a Hidro Alunorte nega o ocorrido e afirma afirma que vai iniciar a distribuição de água potável para as comunidades de Bom Futuro e Vila Nova. Essa ação faz parte das determinações anunciadas ontem por um grupo de trabalho criado pelo governo do estado do Pará. O grupo foi criado depois que o Instituto Evandro Chagas publicou o laudo confirmando que houve transbordamento de efluentes da Hidrolo Norte em decorrência das fortes chuvas no último sábado e que os resíduos estavam contaminados com substâncias tóxicas, incluindo uma alta concentração de alumínio e de nitrato. Da Rádio Nacional em Brasília, Mariana Martins.
A partir de domingo, as ligações de telefone fixo para móvel vão ficar mais baratas. A redução nas tarifas locais pode chegar a 12% e as chamadas interurbanas devem reduzir em até 7%.
A queda no preço foi possível porque também foi reduzida a taxa para usar a rede de outras empresas. A redução vale para as ligações feitas pelas concessionárias da Telefônica, da Oi, CTBC, Embratel e Sercontel.
É, o preço médio das ligações locais de fixo para celular vai passar de 18 centavos para 12 centavos por minuto. Para as ligações interurbanas, a queda varia entre 16 e 17 centavos por minuto.
Mais de 23 milhões de usuários serão beneficiados, segundo cálculos da Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações. Daqui a pouquinho nós vamos trazer a jornada secreta de Abraham Lincoln a Washington. Mas só daqui a pouquinho. Agora, as informações da sua região.
Voltamos a apresentar a Repórter Nacional.
Os destaques até agora foram: ex-governador de Mato Grosso afirma que cedeu a acordo de extorsão e pagou R$600 mil a deputados estaduais em esquema de desvio de verbas. A ANEEL mantém bandeira tarifária verde para as contas de luz em março. Horário de Brasília são 6h25. A jornada secreta de Abraham Lincoln a Washington é o assunto do História Hoje.
No dia 23 de fevereiro de 1861... o recém-eleito presidente Abraham Lincoln chega secretamente em segurança à capital Washington, após notícias de um suposto atentado em Baltimore. A nação estava dividida por causa da expansão escravagista e os direitos dos proprietários de escravos. Esse conflito de interesses regionais dividiu também o Partido Democrata em Norte e Sul. Como os republicanos dominavam o Norte, garantiram votos suficientes para colocar Abraham Lincoln na Casa Branca, praticamente sem apoio do Sul. No início de fevereiro de 1861, Lincoln começou uma viagem pelos estados do leste antes de chegar a Washington para o juramento de posse. Parou em várias cidades. No itinerário, além de Nova York, passaria por Baltimore, na Virgínia. E enquanto estava na Filadélfia preparando um discurso, Lincoln foi avisado por uma agência de investigação e segurança particular que havia uma conspiração para assassiná-lo. Mas ele duvidou da veracidade da informação. Mesmo assim, atendeu ao pedido de se disfarçar e retornar à Filadélfia, e viajar durante a noite e chegar a Baltimore enquanto a cidade dormia. De lá, poderia apanhar um trem e continuar seu caminho a Washington, antes que os conspiradores soubessem que havia deixado a Pensilvânia. Embora tenha chegado sem incidentes, Lincoln manteve-se cético quanto à história da conspiração. Alguns jornais da época consideraram a chegada secreta de Lincoln uma farsa. Alguns articulistas expressaram preocupação quanto à performance do presidente recém-eleito. Apesar da jornada secreta de Lincoln a Washington ter permanecido como um pequeno constrangimento, Abraham Lincoln foi muito pressionado pelas questões da secessão e da guerra civil que dominaram sua administração. História Hoje, apresentação Dilson Santa Fé. Sonoplastia, Messias Melo.
Soluções tecnológicas para resolver a crise hídrica no Brasil. Um dos temas que será discutido no 8º Fórum Mundial da Água.
Você sabia que quase todo o esgoto que a gente produz é composto de água? Agora, imagine se essa água pudesse ser purificada. Eu não disse tratada, falei sobre esgoto que se transforma em água potável e reduz a captação dos mananciais. Já existe tecnologia para fazer isso bem aqui no Brasil. É o que explica o professor da Faculdade de Tecnologia da Unicamp, Renato Falcão Dantas.
Se você fizer um tratamento bem feito, você pode reutilizar a água presente no esgoto. E reutilizando essa água, você deixa de captar água nos chamados mananciais, que são rios, lagos, água subterrânea.
A técnica usada elimina toda a sujeira do esgoto. Mas o pesquisador destaca que as leis brasileiras ainda não permitem o uso dessa água para beber.
Destruímos esses compostos, a CO2 e água. Quando você faz isso, a água fica pura. Então, por incrível que pareça, hoje em dia, no nosso laboratório, nós conseguimos tratar o esgoto e chegar a níveis de água potável.
Daria para beber essa água, professor?
Então, você chega a um nível que você pode beber. Agora, falta ainda legislação no Brasil que permita isso.
No Brasil, essa água obtida a partir da purificação do esgoto pode ser usada para irrigação e para lavar carros e calçadas. É a mesma regra que serve para o reuso da água, uma técnica que existe há mais tempo e por isso está mais presente no nosso dia a dia. O professor Henrique Leite Chaves, da Universidade de Brasília, comenta o que é a água de reuso e como ela pode ser utilizada.
As águas chamadas cinzas, como, por exemplo, a água da pia, do chuveiro, da máquina de lavar, podem ser armazenadas na residência ou num edifício e ser reutilizada para uso menos nobres, por exemplo, lavar quintal, calçado, descarga.
Além do reuso, a água que não se destina ao consumo humano pode vir do céu, como lembra Henrique Chaves.
Essa água de chuva, ao invés de encher as ruas, enfim, e gerar enchentes, poderiam ser armazenadas nesses imóveis e reutilizadas, por exemplo, para irrigação de jardim, para lavagem de pátio e quintais, etc.
Todas essas medidas reduzem a captação dos mananciais e resultam no aumento da oferta de água. Mas e quando os mananciais ficam sobrecarregados? O professor da Unicamp, Renato Falcão Dantas, que abriu essa matéria explicando a técnica de purificar o esgoto, conta que em outros países, a água que sai desse processo é usada para recarregar os aquíferos, que são os grandes reservatórios.
Você não utiliza diretamente aquela água que você tratou, mas você vai lá e coloca no aquífero, recarrega o aquífero que está sendo sobrecarregado.
O grande problema é que purificar a água do esgoto, captar a água da chuva ou reusar a água do nosso dia a dia sai mais caro do que consumir aquela limpinha que a natureza nos dá. Por isso, o professor da UNB, Henrique Leite Chaves, cobra que os governantes criem políticas públicas para incentivar práticas como as apresentadas nesta reportagem.
Nós estamos precisando dessas políticas públicas que incentivem essa economia de água para que o usuário, o consumidor final, possa adotar essas medidas com tranquilidade e confiança. Porque ele sabe que gastando mais, fazendo uma instalação de captação de água de chuva ou fazendo um sistema de reuso de água na casa dele, ele vai compensar isso nos meses e nos anos seguintes com a economia na tarifa de água.
O professor da UNB avalia ainda que, junto com todas as medidas tecnológicas, é fundamental que os governos promovam campanhas educativas. Isso porque, muitas vezes, a gente esquece o quanto é importante fechar a torneira. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro.
Horário de Brasília, são 6h32.
O tempo em todo o Brasil.
Chove em quase todo o país neste sábado. Na região centro-oeste, pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Temperatura mínima de 16 e máxima de 34 graus.
No norte, pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Amazonas, Pará, Amapá, Acre, Rondônia e Tocantins. Os termômetros marcam entre 20 e 35 graus.
No sábado, na região nordeste, também tem pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Bahia. Pode chover em Alagoas e Sergipe. A temperatura marca 16 a mínima e 36 a máxima.
Na região sul, tempo nublado com possibilidade de chuva em Santa Catarina e no Paraná. Nas demais áreas, céu parcialmente nublado com névoa úmida. A temperatura fica entre 10 e 30 graus.
Sábado, na região sudeste, com pancadas de chuva e trovoadas em Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. Demais áreas nublado. Os termômetros marcam 11 a mínima e 35 a máxima. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia.
E ontem, Américo, os efeitos da chuva forte que atingiu o litoral paulista causaram transtornos e a morte de uma senhora de 55 anos, que teve a casa atingida por deslizamento de terra.
E ainda, Luciano, outras duas pessoas ficaram feridas. Segundo a Defesa Civil, 14 pessoas estão desabrigadas. Segundo a Prefeitura, o volume de chuva que atingiu a cidade foi correspondente ao total previsto para o mês inteiro.
Horário de Brasília, 6h34. Estudo feito em 10 países e apresentado pela Organização Mundial da Saúde aponta que mulheres são agredidas por seus parceiros em algum momento da vida. Dados revelam que a cada 7 segundos uma mulher é vítima de violência no Brasil. Sobre o assunto, Delgrácia Pinto conversou com a professora e psicopedagoga Maria Estela. Vamos ouvir.
Professora, por que ainda ocorre tanta violência contra a mulher no Brasil? Falta punição mais severa?
O que a gente pode observar é que as mulheres, elas têm medo de fazer essa denúncia contra o parceiro. A maioria das vezes, o que ocorre é que elas têm pouca escolaridade, falta de recursos, ela tem medo de perder os filhos do marido, ela não trabalha, não tem um salário fixo mensal. E muitas vezes acontece ela ter o remorso de denunciar o pai dos seus filhos.
Professora, parentes, familiares e até vizinhos, o que podem fazer para barrar tal violência?
Olha, pela Lei Maria da Penha, né, que foi instituída em 2006, elas podem denunciar, pode ser feita uma denúncia anônima. Tem o Disque 180, que através deles, eles podem ligar e fazer essa denúncia, não precisa nem se identificar.
Os dados da violência são assustadores.
Segundo as pesquisas, até nos 10% das mulheres denunciam o ato de violência, seja ele físico, seja ele emocional ou até mesmo estupro. Então foi feito aqui, eu tenho que em 2013, 4.762 mulheres foram assassinadas através dessa violência. Desses assassinatos, 50% foram mortas por familiares, 33% pelo parceiro. Isso representa 13 homicídios diários, eles chamam de feminicídio. Então o que acontece é que a pessoa, né, no caso o parceiro, que pratica esse tipo de violência, ele é uma pessoa doente. Ele confunde amor com obsessão, com desejo, e muitas vezes com ciúme. E no caso da mulher, aquela que vive sobre essa situação, muitas até tentam mudar, mas elas caem naquela recorrência de ah, mas eu não tenho para onde ir, eu não tenho para quem pedir socorro, o meu marido vai tomar os meus filhos, ou então até o medo do marido ameaçar, como a gente já ouviu muitas vezes, ah, se você me abandonar, eu te mato.
Agora, professora, o que a senhora tem a dizer para a mulher que sofre violência e tem medo de denunciar ou que denuncia e depois retira a queixa?
O que elas têm que parar para pensar é que enquanto elas estão se sujeitando a esse tipo de violência, elas vão continuar sofrendo. E eles não agridem só as esposas, muitas vezes agridem os filhos também. Então elas têm que criar coragem, elas têm que persistir, têm que insistir para que a justiça seja feita. E procurar também uma ajuda psicológica, né? Porque essas mulheres elas sofrem muito, não só fisicamente, mas também psicologicamente.
Obrigada à professora Maria Estela Orlandelli pelas informações sobre a violência contra a mulher.
Cultura.
Fórum Mundial da Água em Brasília terá festival com filmes nacionais e internacionais sobre o meio ambiente.
O Green Film Festival acontece em Brasília de 18 a 23 de março, dentro do Fórum Mundial da Água. Serão exibidos longas e curtas metragens que abordam a água com diversos recortes, como explica a curadora Suzana Amado.
A gente tem 38 filmes em competição, sendo 13 longas e 25 curtas, e mais uma mostra panorama com 8 filmes entre longas e curtas. Eles têm como tema principal a água, agora com diferentes recortes.
Suzana Amado exemplifica.
Tem filme que fala sobre a água como transporte das pessoas da África para chegar numa Europa para conseguir uma vida melhor, que é o caso do Astral, que é um filme espanhol. A gente tem um filme mexicano que trata das questões de gênero. A gente tem 4 filmes brasileiros que tratam sobre questões diversas, desde questões dos índios no Rio Xingu até a invasão da soja na Amazônia.
O programa é composto pelo Festival Green Film e também pela Mostra Voz dos Cidadãos, que traz 109 filmetes de 24 países, escolas, associações, institutos de pesquisa e outras organizações não governamentais são responsáveis pelos conteúdos. Suzana Amado fala da exibição desses filmetes.
São filmes curtos, curtíssimos, que vão ser exibidos dentro do fórum, nas reuniões temáticas. Porque os filmes do Green Film Festival vão ser exibidos no Cine Brasília. Os filmes desse programa chamado Voz do Cidadão vão ser exibidos dentro do fórum, dentro das reuniões temáticas. Eles estão também disponíveis para votação online dentro do site do Filme Ambiente. Eles estão lá online para que as pessoas escolham os melhores. O site é filmeambiente.com.
A curadora explica a premiação.
Tem dois tipos de premiação. Tem uma premiação que o próprio evento está dando para 6 filmes que se destacarem e tem uma outra premiação dada pelo governo da Coreia para 4 filmes que melhor falem sobre a questão de compartilhamento da água.
O festival acontece dentro do Fórum Mundial da Água, o maior evento do mundo sobre o tema. Reportagem Ana Lúcia Caldas.
O Ministério da Saúde vai discutir com estados e organismos internacionais a possibilidade de ampliar a vacinação de febre amarela para todo o país ainda este ano, por causa da circulação do vírus em novas áreas. De acordo com o ministro Ricardo Barros, se a ampliação for definida, haverá um cronograma de vacinação para cada estado. Você vai ficar agora com as notícias da sua região. Na sequência, vamos trazer os destaques da TV Brasil com o apresentador Pedro Pontes e o destaque da Agência Brasil. Até daqui a pouquinho.
Voltamos a apresentar a Repórter Nacional.
Você sintonizado no Repórter Nacional, os destaques até agora foram: soluções tecnológicas para resolver a crise hídrica no Brasil serão discutidas no 8º Fórum Mundial da Água, que acontece em março em Brasília. A jornada secreta de Abraham Lincoln a Washington foi o assunto do História Hoje. São 6 horas e 45 minutos. Nós vamos trazer agora os destaques da TV Brasil com o âncora Pedro Pontes. Boa noite, Pedro.
Boa noite, Luciano. Boa noite a você ligado no Repórter Nacional. Daqui a pouco, em novo horário, às 8 da noite, vamos falar no Repórter Brasil. O prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física começa dia 1º de março e vai até o dia 30 de abril deste ano. O programa de preenchimento da declaração estará disponível na próxima segunda-feira. A agência de classificação de risco Fitch Ratings rebaixou a nota de crédito da dívida soberana do Brasil para menos BB. Quase um quarto da força de trabalho no país está subutilizada. A Polícia Federal prende o presidente da Fecomércio do Rio, acusado de corrupção ativa. As Forças Armadas fazem desde as 5 horas da manhã de hoje uma operação conjunta com as polícias civil e militar do Rio de Janeiro em 3 comunidades de Bangu, na zona oeste da cidade. O Ministério Público Estadual e Federal do Pará recomendaram hoje o embargo imediato de uma das bacias de rejeitos da mineradora Hidro em Barcarena, após o vazamento de bauxita. E Donald Trump anuncia novas sanções à Coreia do Norte. Essas e outras notícias às 8 da noite, pelo horário de Brasília. Você confere no Repórter Brasil. Nós estamos em HD para todo o país no canal 531 da Operadora Net. Ou ainda, acesse e acompanhe ao vivo pelo Facebook de onde quiser. Da redação da TV Brasil, Pedro Pontes para o Repórter Nacional.
Vamos agora ao destaque da Agência Brasil. Akemini Tahara, repórter da Agência Brasil. Com as fortes chuvas que vem caindo na cidade do Rio de Janeiro desde a semana passada, a Prefeitura mantém o estágio de atenção, o segundo nível entre os 3 possíveis na escala de alerta para ocorrências decorrentes de chuva e temporal. Você que vai viajar ao Rio de Janeiro, você que está ouvindo aí no Rio de Janeiro, a informação completa você tem na Agência Brasil. Acesse agenciabrasil.ebc.com.br. 6h48.
Nomeação de Cristiane Brasil como ministra do Trabalho é desfeita. Sumaia Vilela tem os detalhes. Boa noite, Sumaia.
Boa noite, América. Foi oficializada hoje a retirada da nomeação da deputada Cristiane Brasil, do PTB do Rio de Janeiro, para o cargo de ministra do Trabalho. O decreto, assinado pelo presidente Michel Temer, foi publicado no Diário Oficial da União. A parlamentar foi escolhida por Temer para comandar o Ministério do Trabalho no início de janeiro, mas a posse foi impedida pela Justiça, que acatou o pedido liminar para suspender a nomeação porque ela violou a legislação trabalhista e foi obrigada a pagar indenização a dois ex-funcionários. O caso foi parar no Supremo Tribunal Federal, onde a ministra Carmen Lúcia manteve a suspensão de forma provisória, mas não julgou definitivamente a questão, argumentando a demora em sair a decisão do STF e depois de insistir várias vezes que ela seria a única indicação do partido, o PTB decidiu nesta semana que retiraria a indicação de Cristiane Brasil. A decisão foi anunciada pelo pai dela, presidente da legenda e ex-deputado Roberto Jefferson. O Ministério do Trabalho está sem comando desde dezembro do ano passado. Ronaldo Nogueira deixou o cargo após anunciar que iria concorrer à eleição. Por enquanto, quem permanece no cargo é o ministro interino Elton Iomura. É com vocês.
Obrigada, Sumaia.
O estado do Amazonas se prepara para receber venezuelanos que estão abrigados em Roraima. Voltamos com Juliana César Nunes.
Boa noite, Luciano. O atendimento será coordenado pelas Secretarias de Assistência Social do Estado e da Capital. Um prédio do governo estadual vai abrigar o centro de referência. O Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados irá receber os venezuelanos em Roraima, fazer a triagem e encaminhar para o Amazonas, Santa Catarina e São Paulo. A expectativa é que cerca de 140 venezuelanos sejam encaminhados para o Amazonas a partir de março. A previsão é que eles permaneçam no acolhimento provisório por 30 dias para emissão de documentos e triagem na área de saúde, com atenção especial para prevenção ao sarampo. Caso queiram fixar moradia no estado, será trabalhada autonomia econômica e social, com cursos profissionalizantes e validação de cursos. No ano passado, o Amazonas recebeu reconhecimento do Alto Comissariado da ONU pelos serviços prestados em caráter emergencial no acolhimento dos indígenas venezuelanos Warau. Foram atendidas 296 pessoas, incluindo crianças, adolescentes, adultos e idosos. De acordo com dados da Polícia Federal, em 2017, o Amazonas recebeu 2.400 solicitações de refúgio de venezuelanos após a intensificação da crise no país. De janeiro a fevereiro de 2018, foram, em média, 700 solicitações. Voltamos com você, Luciano.
Obrigado, Juliana. Horário de Brasília, 6h51.
Contagem regressiva. Nacional na Copa, com Eurico Tavares.
A Argentina queria sediar a Copa de 38 como forma de promover o rodízio entre os continentes, mas a FIFA decidiu manter a disputa na Europa, escolhendo a França como sede, em homenagem a Jules Rimet, o criador da Copa do Mundo. A França foi o primeiro país sede a não ganhar a Copa em casa. Estreou ganhando da Bélgica, mas parou na segunda rodada ao perder para a Itália por 3-1. Depois de passar por Noruega e França, a Itália derrotou o Brasil nas semifinais por 2-1. Conseguiu o bicampeonato derrotando a Hungria por 4-2. O técnico Vittorio Pozzo, até hoje, é o único treinador a ganhar duas Copas. O Brasil finalmente conseguiu fazer uma seleção com os melhores jogadores do momento e conseguiu chegar em terceiro lugar. Na estreia, uma goleada sobre a Polônia por 6-5. Depois, um susto, empatou por 1-1 com a Tchecoslováquia, forçando um jogo de desempate dois dias depois. O Brasil venceu por 2-1. Nas semifinais, sem Leônidas, o Brasil perdeu para a Itália e foi disputar o terceiro lugar contra a Suécia, vencendo por 4-2. E Leônidas acabou sendo o principal artilheiro da Copa com 7 gols e o primeiro jogador brasileiro a marcar em duas Copas, 34 e 38. Hoje, sexta-feira, 23 de fevereiro, faltam 111 dias para a abertura da Copa da Rússia 2018.
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018. É aqui na Nacional. Esportes.
Agora os destaques do esporte com Jorge Vamburg. Boa noite para você, Vamburg.
Boa noite, América. Boa noite, Luciano. Ouvintes da Rádio Nacional em todo o Brasil, muito boa noite. A Conmebol anunciou nesta sexta-feira uma mudança no sistema de disputa da Copa Libertadores. a partir de 2019, a final será disputada em jogo único e não mais em jogos de ida e volta entre os dois finalistas. Essa mudança foi decidida pela Conmebol após prolongados estudos. E o objetivo é o seguinte: transformar a final num grande evento, num grande acontecimento e, além disso, muito lucrativo. Será um evento esportivo, cultural e turístico que, segundo a Confederação Sul-Americana de Futebol, trará grandes benefícios para o futebol sul-americano, seus clubes e afiliados.
E onde vai ser o jogo, Vambor?
Bem, aí a cada ano a Conmebol vai definir onde será disputada esta final, como ocorre no caso da Liga dos Campeões da Europa. Então, o fato é que os clubes vão receber, além dos prêmios tradicionais já programados, e que no caso da edição de 2019 ainda vão ser definidos, mas já é certo que eles receberão $2 milhões adicionais, além de 25% do faturamento com a venda de ingressos. E a Conmebol e um consórcio de consultoria vão elaborar critérios e mecanismos para o processo de seleção da cidade-sede. Portanto, a partir de 2019, só um jogo para apontar o campeão da Libertadores. E por falar em Libertadores, a Conmebol negou o recurso do Flamengo para diminuir a punição de 2 partidas sem público que foi aplicado ao clube devido às desordens no jogo da final da Copa Sul-Americana. E já no primeiro jogo do Flamengo na Libertadores deste ano, contra o River Plate, na próxima quarta-feira, o jogo terá que ser com portões fechados lá no estádio Nilton Santos. Inclusive, o Flamengo pediu providências ao interventor Braga Neto, interventor da segurança no Rio, e as demais autoridades para evitar que os seus próprios torcedores se aproximem do estádio e venham a promover novas desordens, e o que agravaria ainda mais a situação do clube. E por falar em Flamengo, o time joga com o time reserva neste sábado contra o Fluminense. O Fla-Flu não será disputado no Rio de Janeiro, mas na Arena Pantanal em Mato Grosso. O jogo foi comercializado para a Arena Pantanal em Mato Grosso, maior faturamento para os clubes, mas a torcida carioca fica sem o seu Fla-Flu devido a problemas de estádios. E para terminar, o técnico Zé Ricardo do Vasco tem uma proposta milionária do exterior, dos Emirados Árabes, mais exatamente do Al-Ahli. Quer levar o técnico do Vasco. E o técnico vascaíno está estudando, comunicou o fato à direção do Vasco. O Vasco vai tentar aumentar o salário dele, né, para pelo menos aí tentar melhorar a situação dele, né? Então essa é uma novidade do futebol carioca. Vamos aguardar o que o Zé Ricardo vai fazer, se fica ou se vai, se fica dirigindo o Vasco ou se vai ganhar muito mais lá nos Emirados Árabes.
Obrigada, Vambor. Boa noite para você.
Boa noite e até segunda.
Até segunda-feira. ONU recebeu 40 alegações de abuso ou exploração sexual por parte de funcionários.
Em linha com a meta do secretário-geral da ONU de aumentar a transparência sobre casos de abuso sexual dentro da organização, o porta-voz de Antônio Guterres apresentou novos números sobre denúncias nesta quinta-feira. Segundo Stephanie Dujarric, funcionários fizeram 40 denúncias de abuso ou de exploração sexuais entre 1º de outubro e 31 de dezembro de 2017. Muitas ainda estão na fase inicial de investigação. Das 40 alegações, 15 vêm de operações de paz e 25 de agências, fundos ou programas da ONU, incluindo 8 casos ligados a entidades parceiras. Stephanie Dujarric explicou que os 40 casos envolvem 54 vítimas, sendo 30 mulheres, 16 meninas menores de 18 anos e a idade das outras 8 é desconhecida. O porta-voz explicou que 2 alegações de abuso ou exploração sexual foram confirmadas por uma investigação. 3 não tinham base. 15 estão em etapas variadas de investigação, 18 sob avaliação preliminar e 2 estão sendo estudadas, mas ainda com informações limitadas. Dujarric destaca que 95 mil civis e 90 mil funcionários uniformizados trabalham para as Nações Unidas. Portanto, abuso e exploração sexuais não refletem a conduta da maioria das mulheres e dos homens dedicados que servem à ONU. Mas o porta-voz lembra que combater os casos e ajudar a empoderar as pessoas afetadas por esses atos escandalosos continuam sendo prioridades para o secretário-geral em 2018. Da ONU News, em Nova York, Lê da Letra.
A prévia da inflação para o mês de fevereiro foi a segunda menor verificada para o mês desde a implantação do Plano Real. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA 15, foi divulgado hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Segundo o IBGE, o índice ficou em 0,38% em fevereiro. Em janeiro, a variação foi de 0,39%. Entre os grupos de produtos e serviços pesquisados, educação e transportes tiveram a maior alta de preços. Já os gastos com habitação e vestuário apresentaram inflação negativa.
Você conferiu aqui no Repórter Nacional.
O programa para declarar imposto de renda em 2018 estará disponível para download a partir da próxima segunda-feira.
A ANEEL mantém bandeira tarifária verde para as contas de luz em março. Repórter Nacional.
Trabalhos técnicos de Jaime Batista.
O Repórter Nacional é uma produção do jornalismo da Rádio Nacional.
A próxima edição é às 11h30 da noite.
Vem aí a Voz do Brasil.
Boa noite e ótimo fim de semana.
Até às 11h30.